Olá, boa tarde. O deputado do PS, Marco Martins, alertou para as consequências da decisão do Governo Regional de suspender o período de candidaturas aos contratos de cooperação, valor e investimento, uma medida que pode colocar em causa o normal funcionamento das instituições particulares de solidariedade social, as IPSS, nos Açores. Os pormenores são com Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
O deputado socialista considera esta suspensão lamentável e incompreensível.
Tomamos conhecimento, mais uma decisão lamentável e absolutamente incompreensível por parte do Governo Regional dos Açores. Sem nada que fizesse prever, foi decidida a suspensão do período de candidaturas aos contratos de cooperação, valor e investimento, que aliás iria já abrir daqui a 4 dias, no próximo dia 15 de fevereiro. Esta situação pode colocar em causa o normal funcionamento das instituições de solidariedade social nos Açores. É importante que tenhamos presente e que tenhamos conhecimento que são esses contratos que permitem às instituições particulares de solidariedade social dos Açores obras de construção, adaptação ou melhoramento, bem como aquisição de equipamento necessário para o normal funcionamento da sua atividade. E isto agora, com esta medida, está colocado em causa, sem que se perceba a sua fundamentação. Aliás, essa decisão foi tomada sem qualquer anúncio público prévio e não tem qualquer fundamentação detalhada, sem de certo compromete os investimentos das instituições. Infelizmente, continua escalado na gestão do setor social por parte do Governo Regional, que se considera as instituições e não defende os seus interesses e o trabalho fundamental que essas instituições efetuam para todos os açorianos. Atendendo esta situação, os deputados do Grupo Parlamentar do Partido Socialista avançaram já com um requerimento ao Governo Regional dos Açores a exigir informações e justificações sobre esta matéria que tem que ser revertida.
Grupo Parlamentar do PS Açores a avançar com um requerimento a exigir explicações sobre os motivos da suspensão, bem como sobre o impacto da medida nos projetos já preparados e nos investimentos em curso.
Em reação, o Governo Regional explica que a decisão de suspender as candidaturas aos contratos de cooperação, valor e investimento não configura qualquer revogação do Código da Ação Social dos Açores e foi articulada com o setor. Secretaria Regional da Saúde e Segurança Social esclarece em nota de imprensa que a Casa mantém-se completamente em vigor e plenamente assegurados pelo Instituto da Segurança Social dos Açores, não estando por isso em causa o normal funcionamento das instituições, nem a continuidade das respostas sociais prestadas às famílias açorianas. A Secretaria Regional da Saúde refere que a suspensão temporária das candidaturas aos contratos de cooperação, valor e investimento prende-se com a necessidade de concentrar esforços financeiros e operacionais na execução dos projetos financiados pelo PRR, Plano de Recuperação e Resiliência, cujo prazo de conclusão termina em agosto de 2026, bem como a adequada articulação com o programa Açores 2030. Na nota de imprensa, refere-se ainda que a medida foi devidamente articulada com as estruturas representativas do setor, designadamente a URMA, União Regional das Instituições Particulares de Solidariedade Social, e a URIPSA, União Regional das Instituições Particulares de Solidariedade Sociais dos Açores, assegurando o diálogo institucional e a necessária coordenação com as entidades envolvidas.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O vice-presidente do Governo Regional defendeu a importância do reconhecimento das especificidades das RUP, regiões ultraperiféricas, no próximo quadro financeiro plurianual, manifestando preocupação com a ausência de uma menção ao financiamento das regiões na proposta foi hoje divulgado. Artur Lima reuniu-se em Bruxelas com o embaixador de Portugal junto da representação permanente de Portugal na União Europeia, Pedro Pereira, e com a diretora para os mercados de carbono e mobilidade limpa da Direção-Geral da Ação Climática, Beatriz Iordi, informou o Governo Regional em comunicado. O executivo açoriano adiantou que durante as reuniões foram abordadas as questões do financiamento das RUP no quadro financeiro plurianual 2028-34, nomeadamente o POSEI, Programa de Opções Específicas para Fazer Face ao Afastamento e à Insularidade, e apoios específicos nas áreas da agricultura, pesca e coesão e mobilidade. Foi também discutido o sistema de comércio de licenças de emissão da União Europeia. Segundo foi transmitido ao vice-presidente, a representação permanente de Portugal junto da União Europeia tem desenvolvido todos os esforços para salvaguardar a posição da região e assegurar o cumprimento do artigo 349 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, que prevê medidas específicas para as regiões ultraperiféricas. Nas reuniões foi também discutido o sistema de comércio de licenças de emissão da União Europeia.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O PCP Açores pediu hoje a suspensão imediata da privatização da SATA até serem esclarecidos os aspectos financeiros e legais do negócio, por considerar que a empresa não pode ser tratada como uma companhia aérea comercial comum. Em comunicado, a direção regional do PCP Açores defende a implementação de um plano que salvaguarda a companhia aérea açoriana e o serviço que presta, incluindo a suspensão imediata do processo de privatização até serem esclarecidos todos os aspectos financeiros e legais do negócio. O partido também propõe que o Estado salde a dívida que tem para com a SATA, resultante das obrigações de serviço público que ao longo dos anos não têm sido pagas, e que seja feita a reestruturação da empresa e das suas rotas de acordo com os interesses dos Açores e dos açorianos. A direção regional do PCP, para a direção regional do PCP Açores, a SATA não pode ser tratada como uma companhia aérea comercial comum, considerando que deve ter um enquadramento jurídico próprio, consagrado na revisão da Lei de Finanças das Regiões Autónomas, permitindo a transferência de verbas públicas sem as limitações impostas pelas atuais regras da União Europeia aplicáveis às companhias aéreas em geral. A alienação da empresa representaria uma grave perda de soberania económica e um retrocesso nas garantias de serviço público a que todos os açorianos têm direito.
Informação Açores, cadeia regional de rádios.
O PSD Açores considerou ontem que os apoios do Fundo de Compensação Salarial dos Profissionais da Pesca dos Açores, o Fundo Pesca, aumentaram 38,3% com o executivo da coligação. O deputado do PSD Açores, Carlos Freitas, citado em nota de imprensa do partido, referiu que entre 2013 e 2020, nos últimos 8 anos de governação regional socialista, o valor pago era de 287,18 € e tem vindo a crescer para 397,19 € com o governo liderado por José Manuel Bolheiro. Para o parlamentar, se o Fundo de Pesca se limitasse exclusivamente aos descontos efetuados pelos próprios profissionais da pesca, cada pescador e armador receberia pouco mais de 150 €, ou seja, menos 61% do valor que o atual governo regional decidiu assegurar. Na altura da governação socialista, quem se encontrava à frente da Federação das Pescas dos Açores era o atual deputado socialista Gualberto Rita, que nada fez na ocasião, vindo agora criticar o Governo Regional, que chega a um valor superior em concertação com o próprio setor, indicou então o deputado do PSD Açores. Recorde-se que ontem a bancada do PS na Assembleia Legislativa dos Açores defendeu que o Executivo deve rever de imediato o valor do apoio do Fundo Pesca. O Governo dos Açores fixou a repartição da cota de goraj para 2026 e 2027 pelas embarcações de pesca local e costeira registadas na região, respeitando o histórico, segundo o despacho publicado em Jornal Oficial. No diploma da responsabilidade do Secretário Regional do Mar e das Pescas, Mário Pinho, refere-se que a repartição pretende também garantir uma repartição justa e equitativa. De acordo com o despacho publicado na Ilha do Corvo em 2026, a repartição da cota pelas embarcações não pode exceder os 10.904 kg distribuídos pelos 4 trimestres do ano. Nas flores, este valor é de 26.320 kg, sendo que no final de cada trimestre, em ambas as ilhas, as possibilidades de pesca não capturadas por alguma das embarcações passa automaticamente para o trimestre seguinte. Nas ilhas de Faial, Pico e São Jorge, cada embarcação pode pescar até 3.500 kg. kg por trimestre. O despacho refere que na Ilha Graciosa o limite de captura é de 47 mil kg, sendo que no final do primeiro semestre de 2026 as embarcações que capturaram menos de 30% da sua cota semestral individual, o remanescente pode ser disponibilizado às embarcações com cota individual anual superior a 1.200 kg e com capturas superiores a 40% da sua cota individual. Se verificar que o aumento da cota daquela ilha é inferior a 70% do quantitativo máximo anual previsto, pode a cota de ilha ser liberalizada. Ainda na Ilha Graciosa, se no final do terceiro trimestre deste ano o consumo da cota for superior a 70% do quantitativo máximo anual previsto, a cota individual das embarcações que capturaram menos de 50% da sua cota individual pode ser redistribuída pelas embarcações que tenham capturado mais de 60% da sua cota individual. Na Ilha Terceira, nenhuma embarcação local ou costeira pode capturar mais de 1.250 kg ou 2.250 por trimestre. Já nas ilhas de São Miguel e Santa Maria, nenhuma embarcação pode capturar mais de 3.500 kg por trimestre.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
E no desporto, a sexta edição do The Trail Around Nordeste Real Priolo acontece em abril no Conselho do Nordeste em São Miguel. Um evento que coloca o município no mapa do Trail Running nacional e internacional, destacando-se pelas suas paisagens únicas. A prova desportiva passa por todas as freguesias do município, como explicou a Atlântida Elder Camarinha, coordenador do Centro Desportivo e Recreativo do Nordeste, organizador da iniciativa.
O que nós temos feito é que, dois em dois anos, a gente altera os percursos. Estamos no segundo ano, até estamos na sexta edição, estamos no segundo ano, em que os percursos irão ser muito similares ao ano passado. No entanto, a gente vai melhorando sempre algumas partes do percurso, às vezes há zonas que a gente não conseguiu passar no primeiro ano e depois conseguimos passar nesta segunda edição, sendo que, desta forma, os percursos irão ser muito similares ao ano anterior, com pequenas melhorias que nos foi possível fazer enquanto organização neste segundo ano. Nós teremos um ultra com cerca de 45 km, depois o designado trail, que é o designado trail longo, com cerca de 33 km, depois o sprint, muitas vezes designado por o curto, 22 km, temos o mini trail com 10 km e depois a caminhada com 9 km. Portanto, temos sempre fazer isso, desde a primeira edição, também percorrendo o máximo que conseguirmos do Conselho do Nordeste, ou seja, este ano voltamos a fazer, como referi anteriormente, entre a Salgueira e a Vila do Nordeste.
O responsável afirma que a prova tem sido a das mais participadas dentro das atividades promovidas por aquele centro ao longo do ano e que tem contribuído para a economia local.
O que é certo é que o facto de termos pessoas que visitam o nosso concelho, algumas pela primeira vez, tendo em conta que vêm algumas de Portugal continental, outras de outras ilhas, muitas pessoas que vêm de outros países, o facto de passarem por uma primeira experiência no nosso concelho faz com que muitas vezes essas pessoas fiquem motivadas a vir mais vezes ao nosso concelho. Isso é uma forma direta ou indireta, se quisermos, não, naquele momento provavelmente não há um foco direto, mas muito provavelmente o facto de poderem potencializar uma vinda mais, até com as suas próprias famílias ao nosso concelho, é uma forma de dinamizar a nossa economia local diretamente naquele dias que acontecem o evento, mas depois também com o foco de posteriormente poderem voltar ao nosso concelho e então de uma forma mais extensiva no tempo poderem pernoitar lá, ficar lá, consumir alguns bens alimentares e fazem com que a economia local, não só nestes dias, fique com uma dinâmica muito maior, mas que no futuro também possam ter essa dinâmica de uma forma mais permanente, mais constante.
As inscrições podem ser formalizadas no site da iniciativa até 23 de março. Os preços variam entre os 18 e os 37 euros, dependendo da fase de inscrição. O Trail Run Nordeste Real Priolo acontece a 18 de abril na Ilha de São Miguel. E é com o desporto que termino a Informação Açores de hoje. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.